Bezerat Hashem, Daf Samech Hei, Tratado de Menachot, olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos Daf Samech Hei na décima linha de cima, começando uma nova Mishnah Matnitin. Keita de Nossim. Então, revisando, vimos já que no segundo dia de Pesach é o dia do sacrifício de Minchat HaOmer, o sacrifício de farinha de cevada, é também o primeiro dia da contagem do Omer, contagem de 50 dias para Shavuot. E vimos que mesmo se o segundo dia de Pesach cai no Shabat e não podemos colher no Shabat, vamos colher a cevada no Shabat para o sacrifício de Minchat HaOmer. Vamos preparar a farinha também e sacrificar. E o sacrifício de Minchat HaOmer é um sacrifício de Minchá comum, que um punhado de farinha é sacrificado, o resto é comido pelos Kohanim. Somente o Kometz é queimado. Então fala a Mishnah, Keita de Nossim. Como é que a cevada para Minchat HaOmer era colhida? Na véspera de Pesach, os emissários do tribunal iam para a plantação de cevada, como a gente viu no show passado. O ideal é perto de Jerusalém. Vamos numa plantação de cevada perto do Beit HaMikdash. E eles vão assinalar qual cevada vai ser colhida. Eles não arrancavam a cevada nesse momento, eles amarravam a cevada que vai ser colhida no segundo dia de Pesach. Ou seja, na noite depois do primeiro dia de Pesach. Quando termina o primeiro dia de Pesach, à noite já fazem tudo isso. Que a gente vai ver agora. E dessa forma que a cevada já está assinalada, então facilmente vamos saber qual cevada vai ser colhida na noite do segundo dia de Pesach. A população próxima a essa área deve se reunir nesse local, que deixe Nikzar Besegador, para que a colheita da cevada para Minchat HaOmer seja feita de forma grandiosa, com muita gente lá. Então, o primeiro dia de Pesach terminou, anoiteceu, e todo esse pessoal vai lá para a plantação de cevada. Esse que vai colher a cevada, ele pergunta para o povo, já anoiteceu? E o povo responde sim. Ba Shemesh, já anoiteceu? Omrim He, fala o povo que sim. Magazu, eu vou usar essa foice. Omrim He, fala que sim. Magazu, Omrim He, eu vou usar essa foice. E o povo responde He, sim. Kupazu, eu vou colocar a cevada nessa caixa. Omrim He, fala que sim. Kupazu, Omrim He, mais uma vez. Beshabat, o meio é Shabat Zul. Se essa noite do segundo dia de Pesach é também Shabat, então ele fala, eu vou colher no Shabat? Omrimen, falam que sim. Shabat Zul, Omrimen, mais uma vez. Ektor, é para cortar agora? Vem, Omrimen, Ktor. Ektor, vem, Omrimen, Ktor. Ele pergunta mais, é para cortar a cevada agora? Respondem que sim, corte. Shalosh Peamim al Kol Davar Vedavar. Cada pergunta e resposta era feita três vezes. Mesmo que a Mishnah menciona só duas, na verdade são três, e a Mishnah quis resumir. Vem o Omrim lo, e o povo tem que responder sim, sim, sim. Kol kach lama. Pergunta a Mishnah, por que tudo isso? Por que esse grande barulho, as perguntas, toda a população tem que vir? Então, mipnei abaitusim, chegou Omrim, en k'tzirat ha'omer v'motzei yom tov. O motivo que tudo isso foi decretado é para que a gente divulgue a mitzvah de Minchat HaOmer no dia certo, o dia que a gente recebeu desde Moshe Rabbeinu, segundo dia de Pesach, para contradizer os Baitussim. Os Baitussim e os Tzdukim eram judeus da época que formaram seitas contra a Torá oral. Eles não acreditavam na Torá oral, a Torá Shebealpé, e eles diziam que o sacrifício de Minchat HaOmer não é no segundo dia de Pesach. Como já vê o motivo na Gemara. Eles diziam que o Minchat HaOmer é sempre no domingo de Pesach. Não no segundo dia de Pesach, necessariamente sempre no domingo. Então, os sábios queriam contradizer os Baitussim e os Tzdukim, para que eles não atraiam mais pessoas, e faziam de forma grandiosa a colheita da cevada no segundo dia de Pesach. Fala meu atando Rabban de Sabreta. Ilen Yomaya, delo leitana beon, o miktzaton, delo le mispa beon. Então, tínhamos na época um livro de Braitot, chamado Megillah Tanit. Era um livro, era um calendário do povo judeu que dizia quais dias do ano a gente não pode jejuar e não pode fazer o espet, o discurso em memória ao falecido. Eram dias alegres. Então não combina jejuar ou fazer um espet nesse dia. Então tem vários dias. E fala essa braita alguns dias. Mereshiach de Nissan atamia bem. No, desde o Rosh Chodesh Nissan, primeiro dia de Nissan, até o dia 8, não devemos jejuar nem fazer espet. Por quê? E tocam tmida de Lol Mispad, porque esses dias, do primeiro dia de Nissan até o dia 8 de Nissan, os sábios, eles conseguiram vencer uma disputa contra os tzduki, com relação ao sacrifício de Tamid, que a gente vai ver. O mitam nebei, vat sof moada, e totav haga de shavuaya, de Lol Mispad. Então, fala Breta, do dia 8 de Nissan até o final de Pesach, também não podemos jejuar nem fazer discursos do falecido. Porque os sábios venceram uma outra disputa contra os Baitussim com relação à data da festa de Shavuot. Explica agora tudo isso. Merecherka de Nissan, Vatam Nabei, e Tokam Tmida, de Lol Mispad. Vimos que do primeiro dia de Nissan até o dia 8, são dias alegres, porque os sábios venceram uma disputa contra os Tzdukim com relação ao sacrifício de Tamid. O que significa isso? Sheu Tzdukim Omrim, Yahid Mitnadev Umevit Tamid. Os Tzdukim, que não acreditavam na Torá oral, eles diziam que o indivíduo pode se voluntariar a trazer o sacrifício de Tamid. A gente recebeu desde Moshe Rabbeinu que o sacrifício de Tamid, que é sacrificado duas vezes diariamente, é um sacrifício do povo, é um sacrifício público. E os Tzdukim diziam que não, pode ser um sacrifício do indivíduo. Maidaros, por que eles diziam isso? Então vimos já que eles só seguiam as interpretações deles sobre a Torá escrita, não acreditavam na tradição judaica da Torá oral. Eles diziam, o pasuk fala, faça o tamid de manhã, faça o tamid à tarde. Então eles falavam, o Torá fala no singular, veio dizer que uma pessoa pode fazer, uma pessoa pode se voluntariar a trazer o tamid. Maiadro, o que eles responderam para o Tzduki? Et korbani lachmi leishai tishmeru, sheu kulam baim mitrumat alishka. Falaram, sabe os que não, a Torá fala tishmeru no plural. Todo o povo é responsável pelo tamid. O tamid não é responsabilidade do indivíduo, é um sacrifício público. Então temos que pegar o dinheiro do povo, de Mahatzita Shekel, Trumat Alishka, e comprar com o dinheiro de todos o Tamid. Um indivíduo não pode ser voluntário. Então foi uma disputa desde o Rosh Chodesh Nissan até o dia 8, e os sábios venceram essa disputa, então são dias alegres. Mitam Nebei, Veatzov Moada, e Totav Haga de Shavuaya, de Lol Mispad. A Braita também diz que do dia 8 de Nissan até o final de Pesach, também são dias alegres. Os sábios venceram uma outra disputa com relação à data da festa de Shavuot. Isso vai conectar com o que a gente viu na Mishnah. Sheu Baitussim Omrim, Atzeret Achara Shabbat. Os Baitussim, esses reformistas da época, não acreditavam na Torá oral. Eles diziam errado que a festa de Shavuot sempre cai no domingo. Eles diziam, a contagem do Omer não começa no segundo dia de Pesach, começa no domingo de Pesach. Então, se a contagem vai começar no domingo de Pesach, contando 7 dias, chegamos no Shabbat. Vamos contar 7 vezes 7 dias, também vamos chegar no Shabbat. 7 semanas, 49 dias de Sfirat HaOmer. Vamos chegar no Shabbat. No dia seguinte vai ser Shavuot, dia 50, no domingo. Então os Baitussim diziam que sempre Shavuot cai no domingo. Torá fala, os farter lachem macharat Shabbat. Conte o Omer de depois do Shabbat. Eles levavam isso ao pé da letra. Shabbat é Shabbat da semana, então Sfirat HaOmer tem que começar no domingo. A gente recebeu por tradição deles, mas sabemos que não. Macharat Shabbat é depois do primeiro dia de Pesach. A Torá chama o Yom Tov também de Shabbat. Yom Rishon Shabbaton, ou Shabbat Shabbaton, várias vezes a Torá fala, chama o Yom Tov de Shabbat, porque tem Shvitah, não podemos trabalhar no Yom Tov, como no Shabbat. Então recebemos pela tradição que Machorat Shabbat o segundo dia de Pesach, um dia depois do primeiro Yom Tov de Pesach. Então, Nitzfala é Rabbi Yochanan Zakkai. Rabbi Yochanan Zakkai, o líder do povo na época, ele veio até os Baitussi. E amar laem, shotim, minay lachem. Rabbi Yochanan Zakkai falou, de onde vocês tiraram isso? Vocês inventaram essa lei? Que Shavuot sempre cai no Shabbat, no domingo. Ninguém quis responder para Rabbi Yochanan Zakkai. Com exceção de um ancião, Baitussi, que ele respondeu para Rabbi Yochanan Zakkai. Amar, Moshe Rabbeinu Oheb Yisrael Haya, Veyodea She'atzeret Yom Echad. Falou esse ancião, Moshe Rabbeinu queria favorecer o povo judeu, por amor ao povo judeu, queria favorecer o povo. Moshe Rabbeinu disse para Hashem, falou esse Baitussi, Shavuot é um dia só de festa. O povo vai festejar um dia e vai terminar. Então, vamos fazer Shavuot sempre no domingo. Dessa forma, então Moshe Rabbeinu sugeriu para Hashem, falou esse Baitussi, que vamos fazer Shavuot sempre no domingo. Dessa forma, vamos ter Shabbat e Shavuot seguidos. E o povo vai ter dois dias de festa. Festejando o Shabbat, festejando o Shavuot. Essa foi a explicação do Baitussi. Então, Kara lá me crase. Rabbi Yochanan Zakkai respondeu com um pasuk. Fala o pasuk que da montanha de Seir até Kadesh Barnea, próxima terra de Israel, é uma viagem de 11 dias. Então, vem Moshe Rabbeinu Oheb Yisrael Haya, lama Yikram Bamidbar 40 Shana. Se Moshe Rabbeinu, por amor ao povo, queria favorecer o povo, então por que o povo viajou no deserto por 40 anos? Podiam ir de Har Seir até Kadesh Barnea, próxima à terra de Israel, em 11 dias. Por que uma voltas de 40 anos no deserto para chegar na terra de Israel? Então, falou Rabbi Yochanan Zakkai que Moshe Rabbeinu não quer favorecer o povo, quer fazer o que Hashem diz a ele. Então Moshe Rabbeinu não sugeriu para Hashem que vamos fazer Shavuot sempre no domingo para que o povo seja favorecido. Não é assim que funcionam as leis, fala Rabbi Yochanan Zakkai. Malorei bikacha taputreni. Falou esse ancião, Rabino, você quer me responder dessa forma, me trazendo um outro pasuk? Você não está respondendo o que eu disse, que Shavuot era o domingo. Falou Rabbi Yochanan Zakkai, a nossa Torá nem se compara às opiniões de vocês. Vocês inventaram as explicações. Nós recebemos desde Moshe Rabbeinu, que recebeu de Hashem, toda a tradição. Mas fala Rabbi Yochanan Zakkai, Katuv Echad Omer, fala um pasuk. Tisperu Chamishim Yom. Contem 50 dias e vocês vão chegar na festa de Shavuot. Então, 50 dias não tem nada a ver com semanas. Independente se são semanas completas, de domingo a sábado ou no meio da semana. Um outro passo fala 7 semanas completas. Parece de começo ao fim, de domingo a Shabbat. Como fica isso? Como é que a gente vai contar as Sefirat HaOmer? Então, um passo fala que não depende de semanas, outro passo fala que depende de semanas. Então, fala da minha cabeça aqui. Carme Yom Tov Shechaliot B'Shabbat. Carme Yom Tov Shechaliot B'Emza Shabbat. Se o primeiro dia de Pesach cai no Shabbat, aí falou, pastor, comece a contagem no domingo. Dessa forma você vai contar 7 semanas de começo ao fim, do domingo até o sábado. E vai começar outra vez e contar 7 semanas, chegar em Shavuot, no dia seguinte. Isso é um caso. O outro caso é Hamishim Yom. 50 dias que não dependem de semanas. Ou seja, numa situação que Yom Tov não caiu no Shabbat, caiu outro dia, a contagem do Omer não vai começar no domingo. Vai começar em qualquer dia da semana, vamos começar desse dia a contagem dos 50 dias para Shavuot. Então eu falo, mas aqui você vê que nem sempre a contagem do Omer começa no domingo. Às vezes sim, às vezes não. Pulamos 3 linhas pulando parênteses. Rabbi Eliezer Omer Inotzari. Para Rabbi Eliezer, ele tem uma explicação mais simples do que isso. Hareu Omer, Tispor Lach, conte para você o Omer. O que significa para você? Sfirat Luya Bebedi. Falou Rabbi Eliezer, a Torá veio falar que a contagem do Omer depende da decisão dos Hachamim. A a decisão das autoridades rabínicas. Pulamos duas linhas. Yatzat Shabbat Bereshit Shesfirata Bechor Adam. Osra fala a beleza. Osra fala, a contagem do Omer depende da decisão dos Chachamim. Os sábios santificam o novo mês e fixam o dia da festa. Santificam o mês de Nissan, em certo dia, e fixam que no dia 15 de Nissan vai ser o primeiro dia de Pesach. Então, no dia seguinte, vamos começar a contagem do Omer, Mahorat HaShabbat. Dessa forma, a contagem do Omer depende da decisão dos Chachamim que santificaram o mês dessa forma, nesse dia. Mas se os Baitusim estão certos, o começo da contagem do Omer não tem nada a ver com a decisão dos Chachamim, tem a ver com o Shabbat. O Shabbat é algo fixo. Rosh Chodesh é o que depende da decisão do tribunal. Então fala, beleza, você vê daqui de Tispor Lach que a Sfirat Omer depende do Rosh Chodesh, que os sábios decretaram e santificaram o novo mês. Então vai ser um dia depois do Yom Tov de Pesach. Rabi Yeshua Omer, fala Rabi Yeshua uma outra explicação. Amra Torah Mnei Yamim Vekadesh Chodesh. Torah diz, conte dias, os dias do mês, e você pode santificar o novo mês. Temos que contar no mínimo 29 dias do mês, para que no dia 30 ou 31, o mês vai ser santificado. Depende quando o tribunal viu a lua, ou quando as testemunhas vieram que disseram que viu a lua nova. Então, essa situação do Rosh Chodesh. Temos que contar no mínimo 29 dias para santificar o próximo mês. Mneamim Bekadesh Atzeret. A Torá também fala, conte dias e santifique Shavuot. Então, fala em Yeshua, temos um paralelo entre Rosh Chodesh e Shavuot. Mar Chodesh Samuch Lebiatonikar, Afatzeret Samuch Lebiataniket. Então, assim como no caso do Rosh Chodesh, temos um dia do mês claro para começar a contagem de 29 dias. O primeiro dia desse mês é o princípio da contagem dos 29 dias para santificar o próximo mês. Então, a mesma coisa com relação a Shavuot. O começo da contagem do Omer tem que ser um dia claro do mês. Vai ser dia 16 de Nissan, segundo dia de Pesach, que é um dia fixo. Aí vamos começar a contagem dos 49 dias para que no dia 50 seja a festa de Shavuot. Mas se os Baitusim têm razão, Sfirat Omer sempre começa no domingo de Pesach, às vezes o domingo de Pesach é dia 16 de Nissan, às vezes 17, às vezes 18, ou outro dia. Não um dia fixo do mês para começar a contagem. Se falar Rebbe Yoshua, vem me tomar a sede do Olam, achar o Shabbat, e achar o Nikerim, e se levanar. Isso fala Rebbe Yoshua. Rebbe Shmuel Omer, fala Rebbe Shmuel uma outra explicação. Amra Torah Have Omer, de Pesach, ushte alechem ba'atzeret. A Torá fala, na festa de Pesach, sacrifique Minchat HaOmer, um sacrifício de farinha de cevada. Em Shavuot também temos um sacrifício de farinha, os Shtei Lechem, os dois pães de trigo. Então, é a mesma ideia. Assim como no caso da festa de Shavuot, temos os dois pães no Yom Tov de Shavuot, no princípio da festa de Shavuot, no dia de Shavuot. Assim também, no caso de Minchat HaOmer, o sacrifício de farinha de cevada vai ser próximo ao princípio. Mahorat HaShabbat é um dia depois do primeiro dia, próximo ao princípio. Se os Baitusim têm razão, que Minchat HaOmer é sempre no domingo, às vezes o domingo é no final da festa de Pesach. Continuando, Rabbi David Meter, Omer fala, Rabbi David Meter, uma outra explicação. Nemar Shabbat Lemala, Nemar Shabbat Lemata. Torá fala, Ad Mahorat HaShabbat, e os Fartem Lachem Mahorat HaShabbat. Com relação ao princípio da contagem do Omer, com relação a Shavuot. Então, mal elan regra utchilat regra samuchla, afkan regra utchilat regra samuchla. Assim como no caso de Shavuot temos um dia de Shavuot, então, assim também no caso de Minchat HaOmer, temos que começar próximo ao primeiro dia de Pesach. No segundo dia de Pesach, começamos a contagem de Minchat HaOmer. Isso eu falei aqui, mas paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver mais leis sobre Sfirat HaOmer, vamos ver uma nova Mishnah, o que se faz depois que a gente colheu a cevada para Minchat HaOmer, com muito mais. Amém, meu Senhor. Baruch Adonai Olam, amém, ve amém.